se colocar em pé. Irmãos, como é bom poder rever novamente todos os irmãos juntos. Ainda estamos com quantidade reduzida, mas eu fui cumprimentar várias crianças que eu já não tinha visto já há 5 meses. E isso é triste muitas vezes para nós. Tem uma ali que eu, a filha do Lucas, eu falei para ela assim, que eu só acompanho ela pelo Face. Vou lá, curto, falo alguma coisinha, mas eu amo as crianças, amo os irmãos. E isso é muito gratificante para nós. E o grande eu sou que está aqui essa noite também, está aqui para ser adorado por você, amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, pega ela aí, abre lá no livro do Salmo, número 136. Glória a Deus. Salmo de número 136. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, queridos. E essa noite eu gostaria que você colocasse a mão à altura do seu coração, curva a sua fronte essa noite. Você está aqui para adorar esse Deus que está em nosso meio já. Começa a dar o seu melhor para Ele. Não dependa da canção que nós entoaremos aqui. Não dependa do irmão que está do seu lado. Mas você está aqui para dar o seu melhor a esse Deus. Querido Deus, querido Pai, essa noite, Senhor, nos reunimos nesse lugar para te adorar em espírito e em verdade. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Nós te damos liberdade essa noite. Toca as nossas vidas, enche esse lugar. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. Enche as nossas vidas com a tua glória. Glória, porque eis aqui um povo de verdadeiro adorador que se reúne nesse lugar para te adorar, para te exaltar. Manifesta a sua glória aqui, Espírito Santo. Sopra sobre a tua noiva essa noite um vento intempestuoso, Senhor, sobre as nossas vidas, porque queremos sair desse lugar diferente de como adentramos. Queremos render a ti o perfeito louvor. Nós te adoramos, Rei dos Reis, te exaltamos, Rei dos Reis. Seja bem-vindo, Senhor dos Senhores. Oh! Não perca nenhum minuto desse culto, meu querido. Nós estaremos aqui por volta de 2 horas adorando esse Deus. E eu não sei como você adentrou aqui, mas eu sei que você vai sair incendiado pelo poder de Deus essa noite. Porque a presença dEle é real nesse lugar. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, porque tu és digno. E essa noite eu te convido ainda, querido, declare assim: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Declara: teu sangue me salvou. Nas palmas. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, declara, solta sua voz aí, bem forte. Maravilhosa graça. É, a maravilhosa graça do Senhor, querido. O amor dele não falha para conosco.
Tomou o meu lugar,
levou a minha cruz,
levou a minha cruz.
Solte sua voz e declara:
teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje
mais uma vez declara, bem forte, declara: maravilhosa
graça,
declara, declara.
Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
E eu te agradeço, Senhor. Aleluia!
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Declara:
quem tem poder sobre o pecado e o seu amor? É poderoso o Rei da Glória, o poderoso Deus.
A terra treme!
A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. O Rei da Glória, o poderoso Deus.
Levanta sua mão, Senhor!
Maravilhosa graça, teu amor que não falha, levou o meu lugar,
levou a minha cruz,
levou a minha cruz,
aleluia,
e o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre,
segura na palma. Mais uma vez, declara. Quem tem poder sobre o pecado, querido, solta sua voz e declara.
Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor, é poderoso o Rei da Glória, o poderoso Deus.
A terra treme, declara.
A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso.
E uma só voz, levanta sua mão e declara:
maravilhosa graça, teu amor que não falha, levou o meu lugar, levou a minha cruz.
Teu sangue me lavou,
sangue me salvou,
minha dívida pagou.
Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Oh, aleluia! Nós somos livres para adorar a esse Deus, querido, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E eu convido a você agora, coloca a mão à altura do seu coração assim e fala assim: querido Deus, fala bem forte, querido Deus, essa noite eu te dou graças pelo ar que eu respiro, porque eu sei que até aqui me ajudou o Senhor, porque praga alguma chegou à nossa tenda. Só você que crê nisso, querido, tem um braço de rei aí. Agora levanta bem alto a sua mão, levanta também a sua cabeça, e numa só voz eu convido você a declarar essa canção conosco: digno é o Cordeiro de Deus. Declara isso.
Digno é o Cordeiro de Deus.
Numa só voz, declara.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
Declara, noiva.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu.
Declara, noiva!
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que amou.
Maravilhosa graça,
teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus é o canto, porque eu te livre sou.
Só as vozes agora, levanta bem alto a sua mão aí. Maravilhosa. Declara.
Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Mais uma vez, é claro.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Só quem é livre aprova esse Deus que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. A presença do Senhor é real nesse lugar, amém, querido? Você crê nisso ou não? Como eu já disse aqui, eu não sei como você adentrou aqui essa noite, mas eu sei de uma coisa: você vai sair daqui cheio da glória e do poder de Deus. Você crê nisso ou não? Sabe por quê? Aonde o grande eu sou está, algo bom acontece. E Ele está aqui essa noite, amém? E eu quero declarar essa canção com você essa noite. Oh, aleluia! Ele está aqui. Essa noite convido, abra seu coração e sinta a presença dEle. Porque a presença dEle é real nesse lugar. E se você abrir o seu coração, Ele vai tocar a sua vida. E essa noite eu te convido, adore a esse Deus que está presente em nosso meio. Oh.
Declare assim: quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, Ele é o grande eu sou, o grande eu sou.
Declara, noiva.
Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, cantando, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou.
Declara!
Que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou. Que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou.
Grande eu sou.
Mais uma vez. Essa noite eu convido você a cantar lá do início. Declara: quero viver,
quero viver perto de ti. Sei que és real e vives em mim.
Quero ouvir,
quero ouvir anjos cantarem em uma só voz,
cantando
aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso.
Ele está aqui, querido. Oh, declara
aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou, ele é o grande eu sou.
Declare assim essa noite, querido.
Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. Do grande eu sou, do grande eu sou.
Ele está aqui, querido. O grande eu sou está aqui para ser adorado por você. Oh! Declara
aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso. Grande eu sou, ele é o grande eu sou.
Levanta a mão aí, a altura de sua casa. Levanta aí, estende a sua mão para onde é a sua casa aí. Isso. Querido, a palavra do Senhor diz que as nossas mãos, as nossas palavras têm poder. Nas nossas mãos tem a graça do Senhor, tem as bênçãos do Senhor. E lá na sua casa eu profetizo agora e você vai profetizar também assim:
montanhas vão cair, demônios surgirão ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios surgirão ao ouvir que Jesus é o Rei.
Profetiza, profetiza, profetiza.
Montanhas vão cair, demônios fugirão.
Em nome de Jesus,
ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de
que. Agora declara assim bem forte, uma só voz.
Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença.
Lá na sua casa, a presença do grande eu sou. Na sua vida, a presença do grande eu sou, querido. E ele está em você.
Do grande eu sou. Do grande eu sou.
Vozes. Assim, ó.
Santo, santo, poderoso.
Solta sua voz aí.
Grande eu sou.
Deixa ele ouvir você dizendo isso.
Que é digno, não.
mais uma vez, é claro.
Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou.
Aplauda esse Deus que é digno, querido, e adore a Ele essa noite. O grande eu sou está aqui para ser adorado por você. A majestade soberana do Espírito Santo está aqui para ser adorado por você essa noite. Oh, aleluia. Ora lá, baixeria, anda lá, maçuri, canta lá, bas. Oh. E essa noite eu queria que você adorasse esse Deus. Eu vou dar um minuto para você adorar esse Deus. Faz tanto tempo que você está na sua casa e talvez você não tenha adorado, mas essa noite você está aqui junto com os santos para adorar esse Deus. Talvez você esteja no caminho no deserto, mas eu quero dizer para você que Deus é com você. O grande eu sou está contigo todos os dias da sua vida. E essa noite, querido, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre o seu lar, que o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, é contigo. Ele é contigo todos os dias da sua vida. Aleluia. Coloque a mão à altura do seu coração. Dê liberdade ao Espírito Santo essa noite. Ora lá, baxiri, anda lá, maçuri, canta lá, bas. Talvez você tenha entrado aqui angustiado, triste. Ou talvez você tenha entrado aqui muito alegre, transportante de poder ver os irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está aqui e vai mover na sua vida, porque Ele é o Deus de milagre, Deus de misericórdia, Deus de poder, e quer fazer grandes coisas na nossa vida. E essa noite eu convido você a declarar isso conosco.
Estás aqui movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.
Declara, noivo.
Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és.
Ele está aqui.
Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és.
Ele está aqui essa noite, querido, tocando o seu coração. Adore a Ele.
Te adorarei. Multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações.
A Adore a Ele.
Adore
a Ele, noiva. Adore a Ele.
Promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
Ele está aqui, noiva. Esse é o nosso Deus.
Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
Declara mais uma vez.
Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Eu te dei milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
Levanta sua mão, Senhora. Existe um Deus, querido, que Ele é Deus de perto. E mesmo que você não esteja vendo, o nosso Deus está trabalhando. Mesmo que você não esteja sentindo, o nosso Deus está trabalhando por você. E essa noite, com a mão levantada, eu quero que você declare isso essa noite, no coral ao Senhor, assim, ó.
Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não seja, Deus está trabalhando.
Declaro!
Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus.
Declara bem forte!
Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para,
Ele não para.
Meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
Meu Deus,
esse é quem tu és.
Declara bem forte, bem forte, bem forte.
Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és.
Sua voz, e a batera. Declara.
Deus de milagre.
Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu és.
Oh!
Eu te milagre, eu te promessa. Caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és.
Assim agora, ó, faz assim com seu dedinho. Eu sei que você não pode abraçar esse irmão. A minha vontade é abraçar todo mundo, mas a gente não pode abraçar. Então faz assim com o seu dedinho. Agora faz assim com a sua mãozinha. Assim, ó. Agora você estende pro seu irmão do lado. Fala assim, ó.
Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Ainda que não sinta, Deus está trabalhando. Teu Deus não para, teu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que não veja, Deus está trabalhando. Teu Deus não para, teu Deus não para.
Fala mais uma vez.
Ainda que eu não sinta,
Deus está
trabalhando.
Está trabalhando na sua vida, querido.
Eu não vejo, Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando. Nosso Deus não para.
Meu Deus não para.
Vem forte, declara. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, meu Deus não para. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Declara bem forte. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Assim agora, querido, ó, feche seus olhos. Feche seus olhos.
Mas a resposta, Jesus,
declara.
Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Mais uma vez, é claro.
Enxuga as lágrimas, transforma os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Glória a Deus.
Enxuga as lágrimas,
enxuga, 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 enxuga. Glorifique o teu santo nome, abençoa a tua igreja. Pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o louvor e toda adoração para sempre.
Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.
Deus
de promessa,
caminho no deserto, luz na escuridão.
Meu Deus,
este é quem tu és.
Este é quem tu és.
Glória a Deus.
Este é quem tu és.
Soberano Espírito Santo de Deus, dá som na minha em céus, por favor. Está sem som na frente, sem som no retorno, sem som na frente. Não sei como está o PA. Boa noite, povo abençoado. Paz a todos. Deus nos abençoe e que Deus nos proteja em nome de Jesus. Queridos, louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por você estar aqui. Com muita cautela ainda, eu quero que você, sempre que você entrar, não esqueça de passar o álcool gel na sua mão. Convido você a fechar os seus olhos por um instante. Convido você a inclinar sua cabeça, sua fronte por um instante. Eu creio num Deus que é poderoso, que é maravilhoso, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e a Ele toda adoração. Diante desse Deus nós nos reunimos neste lugar e nós aqui já desde o início, nós queremos dedicar o nosso louvor, a nossa adoração a este Deus, que é digno de toda honra, que é maravilhoso, que é poderoso, a Ele todo louvor e a Ele toda adoração. Eu convido você, meu querido irmão, irmã, que ausente ficou vários dias de não poder estar aqui, você criança que está aqui, que tem entendimento, você adolescente, você junior, você homem, você mulher, você que está retornando, eu convido você a restaurar o teu altar neste lugar, porque este é o lugar da tua adoração, é aqui que você apresenta o teu culto racional, inteligente,
É aqui que você apresenta o seu culto a Deus. Então eu convido você a restaurar este altar. Eu convido você a se colocar na presença do Espírito Santo, como nós já louvamos, nós já adoramos, mas eu quero que você diga que você está alegre por estar aqui, que você está alegre por estar neste local onde você tem, sim, a alegria e a liberdade de apresentar ao nosso Deus cânticos, louvores e adorações, e a Ele, Senhor, somente a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor, é em Teu nome, Senhor Jesus, que nos reunimos neste lugar, é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós, ó Deus, louvamos, adoramos, glorificamos, cultuamos o Deus Todo-Poderoso. É neste lugar que nós queremos, sim, restaurar o altar, colocar as pedras, renovar, tirar a poeira, glorificá-lo, exaltá-lo, e ver que ainda estamos fortes, firmes, vencedores, pois a igreja vencedora jamais será abatida, jamais será vencida. Então, nessa noite, povo abençoado, eu creio que o teu louvor chega ao trono de Deus, o seu louvor alcança os ouvidos, as narinas do Deus vivo. Então, sinta-se vencedor naquele que um dia te prometeu, pois ele é fiel e ele é aquele que cumpre tudo o que prometeu. Então, eu me alegro por você, e eu sei que Deus também se alegra, pois o meu coração transborda na presença desse Deus maravilhoso, que nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. Você pode aplaudi-lo bem forte, abrir a tua boca e adorar a Ele. Oh! Glória a Deus. Sente-se, povo abençoado. Deixa eu ver como está a igreja. É uma mistura de alegria e de tristeza, de preocupação, na verdade. Mas eu penso assim: se todos os irmãos, com muita cautela, se saber se comportar, inclusive as mães ensinando as crianças, nós não teremos problema nenhum com o passar do tempo aí. Desde que todos se comportem, todos tenham responsabilidade, e que as mães também nos ajudem na orientação das nossas crianças aí, conforme está, eu acredito que nós não teremos nenhum problema. Lembrando, irmãos, que eu ainda vejo que nós estamos ainda no auge dessa pandemia em Taubaté. Então, só que com muita responsabilidade, com muito cuidado, nós vamos conseguir mais uma vez superar isso aí, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E bem-aventurados somos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que tivemos perdas de amigos, parentes, vizinhos, muitos de nós. Eu tive muitas perdas, muitas mesmo, de amigos, pastores, de amigos de igreja. Inclusive um em São José dos Campos, a semana passada, foi sepultado, se eu não me engano, quarta-feira agora, um pastor abençoado, pastor Daniel, não sei se vocês conhecem, Daniel, da Igreja do Evangelho Quadrangular, missionário, uma bênção. Ele faleceu, um homem de, se eu não me engano, 48 anos, não venceu o Covid-19. E o marido de uma superintendente em São José dos Campos também, infelizmente, não venceu o Covid-19. Mas, para a alegria do nosso coração, um amigo nosso retornou para casa essa semana com 70 e quantos anos? 78 anos. 11 dias na UTI, venceu o coronavírus e está em casa, está celebrando com a família. Então, eu acho que não existe nenhum de nós estamos impedidos, vamos dizer assim, de ser acometido por esse mal. Só que também todos nós temos a oportunidade de sair dele. Seja prudente, seja responsável, e lembre-se que nós estamos lutando com um inimigo invisível, mas muito forte, muito forte. Não vai só em nome de Jesus, irmãos, porque não é pela fé que você vai vencer ele. Você vai vencer ele por atitude humana. Humana, você pode ser profeta que levanta morto, se você não tiver responsabilidade, você pode, infelizmente, não ter oportunidade de orar para uma outra pessoa. Então tenha cuidado, não é fé, é atitude humana. Então, lembre-se disso. E também não dê muita atenção a quem fica falando que você não tem fé. Isso aí, isso, fulano não tem fé. Nós temos muita fé, mas nós também temos responsabilidades. Amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Agora, vamos mudar o ambiente. Não dê um sorriso, que eu não vou ver seu sorriso. Mas eu vou sorrir para você. Deus abençoe todos vocês. Estou muito feliz por você estar aqui. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você trouxe, no livro de 1 Reis. Quem crê em milagre? Milagre faz parte da vida de todo homem e mulher de Deus. Porque é a base da fé. O milagre. Um grande milagre para nós já é a salvação. Porque entrar com fé no coração humano é só um milagre. Só que Deus, além disso, Ele tem ainda presentes para nós, para nos abençoar. É o Adair que está ali? Seja bem-vindo aí, guerreirão. Minha pequenina visão, vê só um vultinho mesmo de óculos. Mas Deus te abençoe aí. 1 Reis, capítulo 17, é brincadeira, te vejo perfeitamente, cuidado. 1 Reis, capítulo 17, e o versículo que eu quero ler é o 14, muito conhecido nosso, é o azeite e a farinha. Porque assim diz o Senhor, e ele disse na boca do profeta Elias, e assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê novamente chuva sobre a terra. Continuando. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e comeu o profeta e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara através do ministério de Elias. Aí vem lá. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, somente até aqui. Então disse ela a Elias. Feche seus olhos. Espírito Santo, sou grato pelo teu povo, pela tua igreja, pela oportunidade de poder falar da tua palavra, pela oportunidade de te louvar, pelas portas que nos recebem. Aqui nós colocamos um altar para ti, e neste lugar nós nos alegramos em cultuá-lo. Por isso, Espírito Santo, manifeste o teu poder em meio desta igreja. Manifeste o teu poder no meio de cada irmão, cada irmã. E no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, opera sinais, prodígios, maravilhas, e traga para cada um de nós aquilo que precisamos, mesmo que seja necessário um milagre, para que possamos testemunhar a manifestação do teu poder. Repreendo pela autoridade do nome de Jesus toda a força do diabo, toda obra contrária, tudo que não provém do nosso Deus. Aquele que prometeu é fiel, e o refrigério chegou à sua vida, para que manifeste em você o poder do Espírito Santo, e a glória desse Deus maravilhoso toma conta da tua vida, da tua alma, do teu ser. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua maior riqueza, a sua alma? Por isso, estamos aqui, Senhor, se alimentando da palavra de Deus, para que essa alma, ela se volte a ti, e naquele dia possamos nos alegrar em dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, vencemos, porque o Senhor tem estado conosco. Coloque em tuas mãos o teu povo, a tua igreja, os abençoe. E que a palavra seja viva em cada coração, para manifestar o teu poder, para a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Irmãos, presta atenção aqui. Eu creio, tenho certeza disso, que todos nós cremos no milagre. Amém? Agora, quem de nós realmente, de coração, está à procura de um milagre? Você que realmente quer um milagre, você precisa de um milagre. Tem pessoas que não, tem pessoas que não. Levanta bem alto, quero ver você. Tem pessoas que está bem, está tudo legal, está tudo certo, pode baixar. Mas tem pessoas que realmente precisa de um milagre. É somente um milagre. Porque já fugiu da sua condição humana. Fugiu. Não tem mais o seu conhecimento, os contatos que você tem. Não vai abrir a porta que você precisa, seja qualquer coisa, qualquer etapa da história da tua vida. Qualquer coisa. Nessa passagem da palavra de Deus, nós temos dois grandes milagres. Dois grandes milagres para uma única família. É grandes milagres por quê? Porque era uma época que a terra, ela não produzia o seu fruto. É uma época que a terra estava assolada pela seca. Não tinha alimento. Não tinha... as pessoas morriam de fome. Não havia condição de colher o produto do campo ou regar uma planta para produzir. Não tinha. A terra secou, a semente morreu, o fruto não produziu. Então veio, a Bíblia diz que veio então sobre a terra uma grande fome. Por rebeldia do povo, por afastamento, esfriamento espiritual, muitas áreas. O que eu aprendo com isso é que eu preciso tomar cuidado enquanto homem e mulher de Deus. Porque eu acredito nesse Deus ou não. Porque vai ser cobrado. O preço vai ser cobrado. A minha fé vai ser testada. Vai ser colocada em prática. Satanás, ele vem muitas vezes para peneirar, para poder ver o que sai da minha boca, porque ele vai querer colher aquilo para reivindicar diante de Deus. Porque Deus não pode me salvar. Deus não pode te salvar. Não acredite que Deus pode te salvar simplesmente porque Ele quer te salvar, que Ele não pode, não. Existe um acordo, vamos dizer assim, ou um contrato, onde Satanás reivindicou e disse: você disse que se o homem comesse do fruto, ele morreria. Então você não pode voltar atrás. Aí é mesmo Deus, aí Deus disse assim: olha, você faz isso, 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 tudo bem. Mas vai vir um que vai esmagar a tua cabeça. Dá som para mim no pé. Vai vir, Celso, dá som para mim no pé, por favor, para mim me ouvir. Que aqui na frente não está saindo. Então vai vir um que vai esmagar a tua cabeça. Jesus disse que após ele viria outros. Seria eu e seria você também. Agora preste atenção, a sua fé te aproxima de Deus, a tua fé te coloca em tuas mãos a oportunidade de abrir porta, a tua fé abre porta e a tua fé fecha porta. A atitude que você toma, ela te faz você andar para frente ou regredir. Exemplo, quem estava aqui domingo passado, pôde às 18 horas ouviu a mensagem que a Karina trouxe. E ela pregou sobre os espias e a chegada do povo, a saída de Israel no Egito e a chegada em Jericó. E o caminho era para poucos dias. E depois que eles foram espiar a terra, eles demoraram 40 anos para poder entrar lá. Simplesmente porque a visão do povo ficou fora da esperança. A visão do povo ficou olhando para a luta, para a dificuldade. Então o que Deus disse? Deus disse: eles não estão preparados para enfrentar o que tem do outro lado. Não só para enfrentar, como também não estão preparados para receber o que eu tenho para eles do outro lado. Eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam sobre o passo de ir à frente, o regredir e você estar preparado para receber. Porque de todos os 12 que entraram lá, a Karina disse muito bem aqui que eles não viram nada da promessa de Deus. 10 não viram. 10 só viu a luta que eles teriam que enfrentar. Mas dois vieram cheio de esperança e disse: olha, lá tem tudo aquilo que Deus prometeu. Lá tem tudo aquilo que Deus prometeu. Então a Bíblia nos diz que Deus, indignado, entristecido, fez com que o povo andasse para trás ou em círculos, e não conseguia alcançar, e morreu toda uma geração de todos os milhares que saíram do Egito. Dos que saíram, somente dois entraram. O resto que entrou, milhares, foram filhos que nasceram no deserto, que não conheceram a escravidão no Egito. Mas, Karina, o que alegrou meu coração daquela passagem que você trouxe, e algo que eu guardo na minha vida, é a fala de Caleb. E eu guardo isso comigo. Quando ele conversou com Moisés, e Moisés disse para ele assim: Caleb, olha, tem uma parte de terra lá que é muito bom, e essa parte vai ser sua. Você vai cuidar de tudo aquilo conforme você está dizendo aí. É isso que você quer? Ele disse: é isso que eu quero. Eu quero aquela parte, ela é maravilhosa, eu quero cuidar daquilo, eu quero administrar tudo aquilo. Moisés disse: então, quando nós entrarmos lá, será sua essa parte. Só que o coitado de Caleb não esperava que ia demorar 40 anos. Não esperava. Na mente deles, 30 dias eles estavam lá dentro de Jericó. 30 dias eles derrubariam a muralha e entraria. 30 dias. Porém, demorou 40 anos. Mas olha a fala de Caleb. Quando ele chegou junto a Josué, que agora não era mais Moisés, Moisés já havia falecido, então estava como líder ali Josué. Ele chegou e já dentro da cidade prometida, da terra prometida, ele olhou e disse: eu preciso, Josué, que você me abençoe. Josué perguntou o porquê. Ele disse: ó, há 40 anos atrás me prometeram essa parte da terra, e hoje nós estamos aqui. Mas, Josué, se você confiar a mim essas terras, eu me sinto tão forte como eu estava há 40 anos atrás. Josué então o abençoou, e ele foi para a terra dele, e lá ele construiu e criou e formou uma grande tribo também. Mas sabe o que é legal disso? É que, irmãos, 40 anos não foi de paz, não. 40 anos não foi só de caminhada no deserto, não. A Bíblia diz que enquanto a fileira estava lá na frente, a mais de 10 quilômetros na frente, o primeiro homem lá atrás estava sendo atacado. Estava sendo atacado covardemente, com grandes soldados, destruindo a fileira de trás. Então o que que Josué e Caleb fazia? Pegava o seu cavalo lá da frente e corria. De repente, 1, 2, 3 dias, não sabe, para chegar lá no final e lá guerrear com os inimigos. E assim foi por 40 anos. 40 anos conduzindo um povo através de uma única coisa. Moisés não estava mais com eles. Ele estava conduzindo um povo através de uma única coisa que não pode morrer no meu coração e nem no seu: esperança. Esperança. Esperança faz você lutar. Esperança faz você acreditar num dia melhor. Esperança faz você guardar a certeza que a escuridão está aí, mas a luz chega. O sol vai brilhar. A força tem que estar no teu corpo, tem que estar na sua mente, tem que estar na saúde do teu corpo. Aí por quê? Porque sem esperança eu não vou me preocupar de chegar, porque não importa. Sem esperança não importa. Sem esperança tanto faz estar lá como aqui ou no meio. Sem esperança tanto faz eu levantar ou não. Sem esperança eu já não estou me importando mais se vai dar certo ou não. Simplesmente vou fechar meus olhos, abrir meus olhos e assim está tudo bem, não está não. Eu não posso me deixar vencer pela falta de esperança. Dois únicos homens, eles alimentaram milhares de pessoas e disseram: lá tem um lugar que foi prometido por Deus, e lá é da forma que Deus falou. Vocês vão ter fartura, vocês vão ter alegria, vocês vão ter tudo que um homem, que uma família precisa. Os outros 10 que viram gigantes, que viram a doença do lugar, morreram. Só esses 2 alimentou 2 milhões, se não me falha a memória, de pessoas dizendo: lá existe um lugar maravilhoso que Deus prometeu. A minha função aqui é não deixar você perder a esperança. A minha função aqui de todo domingo, juntamente com a minha equipe de pregador, de ministério de louvor, de diaconato, de pessoas que nos ajudam, é mostrar para você que a certeza daquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas eu não posso parar, eu não posso perder a esperança, eu não posso simplesmente abrir mão daquilo que Deus prometeu e acreditar que vai acontecer, senão também não adianta. Eu posso perder minha voz aqui no domingo, mas se você não acreditar, se você não tomar posse dela, não vai fluir, portas não vão se abrir. Nós estamos vivendo momentos de necessidade de milagre, irmão. Eu conversando com um pastor hoje lá do Ceará, e ele dizia para mim, ele é uma pessoa muito culta, filho meu na fé, ele dizia assim para mim: pastor, a minha preocupação é o mundo pós, é Brasil pós-pandemia. Porque quem pegou os R$600 gastou igual doido, fez churrasco, gastaram em outras coisas. Hoje é o dia mais fácil de conseguir cesta básica. Se for num posto de gasolina, você consegue 10 cesta básica. Mas o povo não. O povo sabia que tem a cesta básica caindo pela janela. Ele começou então a comprar churrasco, outros bebida, outros droga, e assim vai por diante. Não fizeram nada. Esse amigo meu disse: pastor, na minha cidade nunca se vendeu tanto celular, nunca se vendeu tanto carro popular, carro baixo custo, do que nesses dias. Mas e quando secar? Quando acabar o auxílio e quando você clamar por uma cesta e ninguém tiver para te dar? Aí você vai falar assim: por que eu não aprendi a administrar as 5 parcelas que o governo Bolsonaro deu para mim? Aí é a hora do choro. Aí é a hora que muita gente vai falar: eu não pensei nisso. E é assim que é. A pessoa que age desordenadamente, ela simplesmente desfaz daquilo que ela tem na mão. Não se preocupa com o dia de amanhã. Mas eu preciso pensar no hoje e sempre me resguardar para o amanhã. Porque se eu tiver esperança, eu quero ter o melhor de amanhã. E se eu quero ter o melhor de amanhã, eu não vou desfazer de tudo que eu quero, que eu tenho hoje. Eu vou me prevenir e vou confiar. Então, querido, aqui eu quero que primeiro você confie na palavra que é dita ao teu coração. Segundo, eu quero que você alimente a esperança daquilo que te foi prometido, porque aquele que te prometeu é fiel. Eu só sou o porta-voz para te manter acesa essa promessa. Mas quem te prometeu não foi eu. Foi aquele que te chamou, que tocou no teu coração e colocou uma semente de esperança e de fé aí, que é isso que te faz sair da tua casa e vir até aqui e juntos nós cultuarmos a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e de toda adoração também. Agora veja bem essa mulher, não tinha comida, primeira grande necessidade dela. Elias chegou e disse: mulher, me faça um pão para que eu possa comer. Ela olhou para o profeta e disse: olha, não vou te fazer o pão, porque uma única coisa que eu tenho na minha panela é um pouquinho de farinha e na botija um pouquinho de azeite, que dá somente um pão, onde eu vou comer com meu filho e vou com certeza aguardar a morte. É isso que ela disse. Existe um pouco de ironia nessa história que eu já até contei para vocês. Existe um pouquinho de ironia ali. Quem quer aguardar a morte não vai comer. Já vai aguardar a morte de vez, já vou morrer mesmo. Não vou nem pro fogão, vou morrer aqui já. Vou deixar aquele pouquinho de farinha lá, vou deixar aquele pouquinho de azeite lá. Não, nós vamos comer o pão e vamos morrer. Ué, quem come para morrer? Você come para morrer? Karina, você come para morrer? Karina, você é psicóloga. Alguém já foi conversar com você e falou: olha, eu como para morrer? Com certeza não, né? A gente come para ter força, para ser forte. gente come para poder querer ter vida. Ela disse que ela ia comer para morrer. Então, já dá medo de você comer o que ela ia fazer, né? Já dá um pouquinho de medo aí, peraí. Você vai comer para morrer, eu tô com medo de comer o que você tem ali. Mas vamos lá. Tirando isso, tirando essa ironia, vamos para a parte principal. Vou comer a única coisa que tenho e vamos morrer. Aí o profeta olhou para aquela fala dela, irmãos. E realmente, o profeta precisa conhecer a situação. O profeta precisa ter entendimento do que está acontecendo no teu redor, para que ele possa liberar a palavra profética que vem da parte de Deus. Porque Deus está antenado com tudo, mas muitas vezes precisa de uma palavra profética para gerar um milagre. O profeta olhou e disse: olha, se você fizer primeiro a comida, o pão para mim, nunca mais, enquanto não chover, não vai te faltar a farinha e o azeite. É interessante que está escrito isso no versículo 14 e repetiu também no versículo, se não me engano, 16. Por que que repetiu no 16? Presta atenção. Quando ele disse da primeira vez: me faça o pão e não faltará azeite e não faltará farinha enquanto não houver chuva, mas traga esse pão primeiro para mim. Ali já seria uma primícia ali. Traga primeiro para mim, que eu estou falando para você o que fazer. E ela pode ter de repente titubeado, pode ter entrado no coração dela uma situação, sabe, de briga com ela mesma. E como pode? Eu vou fazer o último pão e não sei o que. Ela poderia, mas não, ela foi lá e pegou e fez o pão, conforme foi dito, um pouquinho de farinha, o único pouquinho de azeite, e trouxe para o profeta. O profeta comeu dele todo, e aí, para surpresa dela, repete no versículo 16, que enquanto não houve chuva naquele lugar, não faltou azeite daquela botija e nem farinha daquela panela. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ela acreditou, porque ela seguiu a orientação e ela disse: vou fazer conforme a tua palavra. E ela foi e ali não faltou. Esse versículo 16 veio para completar a fé para nós hoje, em dizer que o profeta disse o que fazer, ela fez e depois confirmou que não faltou enquanto houve chuva, enquanto não houve chuva na terra. Só isso foi o suficiente para aquela família? Queridos, de repente você não está com um problema só. De repente você entra por essa porta, ninguém sabe da dor do teu coração. De repente você guarda algo que só você sabe e te consome, te magoa, te machuca. Faz você, sabe, plantear na sua solidão. Mas eu quero te dizer que aquele Deus que um dia colocou algo no teu coração, ele é tão maravilhoso, que ele te estende as mãos para você. E a Bíblia me ensina que quando você não pode andar, ele te ergue pelas mãos poderosas dele, te sustenta e te coloca em pé novamente. Esse Deus maravilhoso que um dia confiou a mim e a você essa fé, não foi só para que eu e você entrasse pela porta de uma igreja e viesse aqui, não. Esse Deus confiou algo maravilhoso, que diz que nós, se nós combatermos o bom combate, naquele dia nós vamos fechar os olhos aqui na terra, mas nós vamos abrir os nossos olhos ao lado ou no lugar que Deus preparou para que eu e você pudesse estar. Em que tempo não sabemos, mas a alegria que Deus sente de podermos estar aqui e louvarmos a Ele, glorificarmos a Ele e praticarmos a palavra de fé, com certeza muitas coisas não podemos impedir em nossa vida. Não podemos. Tem pessoas que cavam o próprio buraco e depois culpa a Deus, culpa fulano, cicrano, tendano, beltrano e outros anos por aí. Mas aquele que é fiel, às vezes não pode ser impedido de estar diante de uma situação difícil. Mas uma coisa é certa: a alegria de Deus é vir em teu socorro. Sabe para quê? Para depois você compartilhar o teu testemunho. para depois você falar: olha, eu passei pelo vale, eu entrei na caverna, eu lutei contra leões, mas eu estou aqui, porque aquele que prometeu é fiel, ele me guardou, me ajudou, me levantou quando eu precisei, e até ele nos carrega no colo, se preciso for. Esse Deus é maravilhoso. Eu tenho milhares de coisas para compartilhar, na certeza de quem esse Deus é, na minha vida e na vida de muitos que eu conheço neste lugar. Esse Deus maravilhoso. Esses dias, Ian, que eu estava conversando sobre você com o Marcos. Aí sabe o que eu lembrei? Aquele dia lá na chácara que você me levou naquele quartinho, lembra? Antes do seu batismo. E falou: pastor, eu tenho muito desejo de me batizar, mas antes eu quero conversar com o senhor, não foi? Aí o Ian me falou um monte de coisa que eu não vou contar para vocês aqui. Um monte de coisa. Mas, aí de um tempo, o Marcos me falou assim, aí eu peguei uma saidinha e chamei o Ianco, nós estávamos andando, entramos, se não me engano, numa lanchonete, num bar, não sei. O Ianco, aí o Marcos falou: vamos tomar uma cerveja. Você falou para ele assim: ó, você pode tomar a sua cerveja, eu vou tomar um refrigerante. O Marcos falou assim: que é isso? Esse não é o Ianco que eu conheço. Ele olhou de cima, a cabeça não dava para enganar. Ele olhou de cima para baixo e falou: esse é o Ianco mesmo, mas estranho isso. E você não bebeu. Ele ficou até sem graça, ele bebeu uma latinha de cerveja. Você matou 2 litros de Coca-Cola. Não, só um pouco. Naquela época você bebia, não é? Você não era nojento igual agora. Naquela época você bebia refrigerante. Aí você bebeu lá uns 2 caixas de refrigerante. E ele olhou e falou assim, ele me contando essa semana. Ele falou: não é o Ianco, impossível, quero saber o que aconteceu com o Ianco. E aí no outro dia ele teve que voltar para a prisão, voltou. Quando ele saiu da outra vez, já saiu diferente, ele falou. Aí ele já ficou sabendo da sua conversão e tal e tal. E ele falou: meu, agora eu entendo por que que o Ianco aquele dia não quis beber um golinho de cerveja comigo. Eu não entendi, porque o Ianco bebia. Você mesmo me falou: pastor, não sou de beber em casa, é na rua, mas ó, é sagrado para mim. Eu gosto. Eu louvo a Deus hoje porque o Ianco, ele se libertou disso. Não faz mais parte da vida dele. Tudo aquilo que ele me contou que contaminava ele, não é o Ianco que nós conhecemos hoje. Mas sabe o que alegra o coração nosso de ouvir isso, Ianco? Você me permite? Perdão até estar falando do teu nome, mas o testemunho é justamente isso, o testemunho da mudança de vida. Aí vem vem dezenas de pessoas entre nós, homens e mulheres, que poderiam compartilhar aqui o dia que Deus penetrou no teu coração e de repente, verdadeiramente, ele fez uma morada ali. Porque eu vim na igreja não é o suficiente, porque eu posso vir 100 anos, sentar aí e continuar com as minhas porcarias, achando que a religião vai ajudar a minha vida de fé. Não vai. O que vai mudar a minha vida é eu permitir abrir a porta e falar: Senhor, entra, faz morada e limpa tudo aquilo que não alegra o teu coração. Tira toda a porquice, tira toda a nojeira. Aí Deus tem alegria em depois compartilhar o teu testemunho. Exemplo. Olha Deus falando com o diabo. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. Vou falar de novo. Olha Deus falando com o diabo. De onde você vem, Satanás? Ah, eu venho de rodear a terra. Ah, é? O que você achou? Ah, tá tudo igual. Tá não. Você viu o meu servo Jó? Olha. Pensou? Que maravilha. Você viu por lá o meu servo Jó? Não está tudo igual, não. Olha para ele. Homem justo, fiel. Falou um monte de coisa de Jó. Incorruptível. Aí Satanás falou: ah, também o senhor protege ele? Ele falou: eu não. Eu não protejo ele, não. Ele confia. Então deixa eu tocar nele. Vai lá. Pode fazer o que você quiser, só não tira a vida dele. Tudo bem, você conhece a história, não vou entrar em detalhe. Mas olha o que Deus falou para Satanás: você viu lá o meu servo Jó? Imagina hoje Jesus dizendo assim: ó, foi duro, mas tem valido a pena. Foi difícil, mas tem valido a pena. Foi dolorido, mas tem valido a pena. Quando você ergue as suas mãos e diz: Senhor, formoso és. E você fala o nome do Senhor Jesus na plena certeza que Ele é Senhor e Salvador da tua vida. Que Ele olha para a tua mudança de história e fala: valeu a pena. Que senão aquela pessoa não poderia nem estar ali naquele dia, mas valeu a pena. Querido, eu não sei do seu problema, mas eu sei de alguém que pode providenciar um milagre na tua vida. E eu quero profetizar mais um milagre na tua vida, igual dessa mulher que nós lemos aqui. Se você toma posse do milagre, toma posse dessa unção que está sobre nós essa noite, que libera sobre a tua vida um milagre. Feche seus olhos comigo e toma posse aí, meu querido irmão e irmã. Eu não sei o que tem tirado a tua paz. Eu não sei o que tem feito você chorar. Eu não sei o que tem afligido o teu coração. Mas uma coisa eu sei: o Deus de Israel, aquele que criou o céu e a terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, aquele que um dia entregou o Filho amado por amor a cada um de nós, Ele nos prometeu algo, e na certeza que Ele é poderoso, eu ministro sobre a tua vida e eu libero sobre a tua vida um milagre da parte do nosso Deus, e em nome do nosso Senhor Jesus, o Filho desse Deus maravilhoso, para que você venha testemunhar que fiel é aquele que um dia te prometeu. Aleluia! Agora olha aqui. A mulher estava com fome e ia morrer. Ela acreditou na voz do profeta e fez o pão. Entregou para o profeta comeu. Logo em seguida ela volta e diz: não estou feliz. Ele diz: por quê? Porque o meu filho acabou de morrer. Dois problemas, um em cima do outro. Era fome, foi resolvido. Agora, o filho que não morreria, morreu. E aí? Faz para mim primeiro que não vão morrer, não. Morreu, o filho morreu. E ela ficou indignada nas suas palavras. É um perigo você ficar indignado nas suas palavras quando é fé. Que o diabo pode pegar hoje essas palavras e lutar contra você. Ele pode fazer isso. Mas olha o que a mulher disse: olha, eu acreditei e agora o meu filho está morto. Elias foi lá onde o filho estava. A Bíblia diz que ele subiu em cima da criança, ficou ali orando, deitado, esticado em cima da criança. E a mulher indignada lá embaixo. Passou um tempo, ele levanta e, para a glória de Deus, o menino revive novamente. Aí ele traz o menino e apresenta a sua mãe. Mas olha a fala daquela mulher. Olha, Elias. Irmãos, o azeite não acabava da botija, irmã Vera. A farinha não acabava da panela. Mas olha a falha da mulher. Só depois que o menino reviveu. Agora sei que você é realmente homem de Deus. Sabe o que eu vejo, irmãos? Para nós hoje, não precisa tanto, né? Uma farinhazinha na panela já para mim já é, meu Deus. Já pensou uma farinha que nunca acaba da panela? Meu, vou glorificar a Deus. Um azeite que nunca acaba da botija. Mas a mulher não. Mulher só depois, irmão Alexandre, que o menino reviveu, que ela disse: agora vejo que realmente és homem de Deus. Por que Deus permite essas coisas, irmãos? Por que você acha que Deus permite essas coisas? Pensa nessa resposta, analisando o coração dessa mulher. Nós não somos diferentes dela. Somos mais sensíveis, talvez, mas não somos diferentes dela. Ela já estava vivendo um milagre. Só que não era tudo o que ela queria. Ela Ela já estava vivendo um momento especial na vida dela, porque ela não tinha o que comer, agora ela tinha fartura. Mas não era o suficiente na vida dela, porque o filho morreu e ela precisava de algo mais.
Eu quero dizer para o teu coração e para a tua vida, nosso Deus nos conhece. Nosso Deus sabe quem nós somos. E nosso Deus, Ele quer ouvir da tua boca a certeza de quem você acha que Ele realmente, quem você acha que realmente Ele é. O que Ele pode fazer na tua vida? O que você precisa, irmão?
Não é vergonha você dizer, Senhor, o Senhor ainda não me convenceu. Não é vergonha. É mais certo, às vezes. Porque Pedro se tornou um dos grandes homens, até dito por Jesus, Pedro, você vai apacentar o meu rebanho. Sabe por quê? Porque Pedro não se enganava. E Pedro não era político ao ponto de falar, olha, não, está tudo bem. Não, quem não estava bem, não estava bem, não. Ó Senhor, eu pesquei a noite toda. E quer alguém que conhece de mar é eu. Eu sei, eu joguei a rede para cá, para lá, no fundo, no raso, à direita, à esquerda, e não peguei nada. Mas o Senhor está mandando ele entrar de novo. É como se ele dissesse, você nem sabe pescar. Mas Senhor, ó, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Esse Pedro, irmão, foi o mesmo Pedro que depois afrontou Jesus muitas vezes. E Jesus olhava e dizia para ele, afasta de mim, Satanás, de uma das falas dele. Mas no dia que os romanos disseram, vamos matar a Pedro, eles esperavam o mesmo bruto, o mesmo ignorante, o mesmo homem que precisou de vários milagres para poder ter a certeza de quem ele era. Ele olhou e disse, como vocês pretendem fazer isso? Nós vamos te matar crucificado. Ele disse, eu não mereço. Por que não? Porque dessa forma morreu o meu mestre. Eu não sou digno de ter a mesma morte que o meu mestre. Mas se quiser matar, arruma outro jeito aí. Ah, tá bom. Aí você conhece a história. Colocaram Pedro então de ponta cabeça. Mataram ele, tiraram a vida dele, e ele, tranquilinho, na certeza que iria fechar os olhos ali, e abriria novamente, diante do Deus Todo-Poderoso.
O que você precisa para ter essa certeza? Só você sabe, jovem, adolescente, só você sabe, o que você precisa para ter essa certeza? Que Deus é aquele que cuida de você. O que você precisa para ter a certeza que quando vier o dia da sua batalha, nosso Deus vai estar ali com as mãos estendidas dizendo, eu estou aqui, estou lutando com você. Estou lutando por você. Mas nunca se esqueça, eu estou aqui. Irmão, estamos vivendo momentos de muita dificuldade. Muitas portas se fecharam. Não sei o que vai ser daqui uns alguns meses. Mas lembre-se de uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho porque Deus colocou pessoas aqui que olham por você e ora por você. Não estou falando só de mim, não. Estou falando de dezenas de pessoas aqui. Você não está só. Não se desespere. Não se dê por derrotado. Não entre em cânico, como diz o Chaves. Não entre em pânico. Como dizia o Chaves, porque agora o SBT não vai passar mais ele. Mas como dizia, não entre em pânico. Nós mais velhos sabemos que quando uma porta se fecha e a nossa fé está ativa, sete outras Deus abrirá. Ele fará isso pela alegria de ver você compartilhar o seu testemunho. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que a maior promessa precisa se cumprir na minha vida e na sua. Aí eu vou te dizer, você está preparado para isso? Não tem idade, irmãos. Pode ser homens, mulheres, jovens, adolescentes. Não tem idade. A coisa é certa, o dia que o Senhor chamar, eu preciso ter a certeza que meus olhos se fecharão aqui, mas se abrirão no local que Deus preparou para nós. O que precisa? Pedro precisou de tantas coisas, mas ele provou que não importava mais para ele o que fizesse por ele, com ele, que ele tinha certeza que aquele que prometeu para ele era fiel. Eu quero te dizer a mesma coisa. Aquele que nos prometeu, ele é fiel. Se coloque em pé comigo no seu lugar. Eu convido você a fechar os seus olhos. Um grande milagre havia acabado de acontecer na vida daquela família. Mas não foi o suficiente. É como se Deus dissesse: precisa de mais para preparar essa mulher. Precisa de mais para que ela testemunhe o que aconteceu aqui hoje. Porque só a farinha não vai ser suficiente. Só o azeite não vai ser suficiente. Então ela disse: olha, meu filho acabou de falecer. E o profeta foi lá e o trouxe de volta. E aí sim ela disse: agora sei que tu és um homem de Deus. Eu quero profetizar um milagre na tua vida. Porque eu creio que sou o homem de Deus. Eu pago o preço por isso. Eu sei que esse Deus maravilhoso que um dia nos prometeu, ele é fiel, ele vai cumprir. Muitas vezes eu preciso analisar a minha jornada, a minha caminhada, para que as portas, porque as portas não estão se abrindo. O que está faltando? Onde está o erro? Onde está o problema? Mas eu quero te dizer, meu querido, aquele que te prometeu é fiel. E quando nos colocamos na presença desse Deus e aos cuidados dele, o inferno tem que bater em retirada, porque a luz do Senhor virá sobre ti e a glória dele se manifestará em um milagre na tua vida. Oh, eu creio, eu profetizo isso. Feche os seus olhos comigo. Se aquebrante na presença desse Deus. Um milagre liberado para a tua vida, para te dar a paz. O teu passado não te condena mais, porque aquele que vem em teu favor é fiel, e ele te chama pelo teu nome e diz: eu sou o que cuida de ti. Oh. Não pare, não abandone, não afaste, não se dê por vencido. Seja um valente de Deus, um guerreiro. Oh.
mais, Senhor.
Hey.
Mais
e menos de mim.
E menos de mim.
Posso te chamar aqui à frente, mas eu convido a você a ir no seu lugar, no teu coração, sem sair do seu lugar, dê um passo à frente no teu coração agora, na tua mente, no teu pensamento, e diga: Senhor, é para mim, Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu recebo, Senhor, eu quero mais.
Sua glória e todo seu amor me dá humildade.
Todo o seu amor, infinita humildade,
servo de todos os irmãos,
de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os humanos.
Sabe o que eu queria pedir para você? Você que está com a sua família aí, que habita na sua casa, ou vocês estão em contato, abrace eles. Só os da família. Só os da família. Os irmãos não, só a família. Abrace aí. Abrace o seu marido e esposa. Abrace o teu filho, a tua filha. Abrace aí o teu irmão, tua irmã. Oh, aquele que é fiel é poderoso. Eu quero que você, meu querido irmão e irmã, se regozije na presença desse Deus maravilhoso. E a presença dele alcance o teu coração, na tua casa, na tua família, e libere em você o melhor dele, que está sobre todo aquele que crê. Não está por vir, não. Já chegou. Toma posse. Foi ele quem prometeu. Aleluia. Oh. E se você pode, meu querido, abra a tua boca agora e interceda nessa pessoa da tua família. Diga: Deus, abençoe ele, abençoe ela. E você, meu irmão, que está aí sozinho no teu lugar, eu quero que você também vire para a pessoa que está à sua frente ou ao teu lado. Estenda as tuas mãos. Se souber o nome dele ou dela, profetize na vida dela. Profetize o milagre. Profetize a porta aberta. O inferno está muitas vezes engargalhada, mas ele já caiu por terra, porque aquele que prometeu é fiel, e nada segura a igreja vencedora. Aleluia.
Queremos mais de ti, Senhor.
Esta igreja irá morar no céu. Aquele que crê, aquele que mantém viva a esperança, aquele que trilha em caminhos de fé, aqueles que confia e anda segundo as palavras do Senhor, estes é os tais que o Senhor procura. E ele diz: eu vou levá-los para o lugar que eu também vou estar. Aleluia. Oh.
Mas de ti queremos, Senhor.
Mais deste Deus.
Mais. ti. Queremos mais de ti.
Mais deste Deus. Mais deste que prometeu que é fiel.
Tua noiva anseia por mais de ti. E menos de mim.
Recebe o seu milagre. Recebe a tua cura. Recebe a paz que você procura. A chave que abre aquela porta.
Ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Aquele que prometeu é fiel. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aquele que prometeu é fiel.
Aquele que prometeu é fiel e vai cumprir.
Aquele que prometeu é fiel.
Ele é fiel e vai cumprir a sua vida.
Satanás não tem poder na vida do homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma boca que profetiza.
Ele é fiel e vai cumprir a sua vida.
Um pé que caminha em direção ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh! Você pode aplaudir bem forte, bem alto, abrir a sua boca e dizer o quanto ele é santo. Oh! Aleluia.